Boa tarde a todos. Começa agora mais um Hangout do Articulação Conservadora. Hoje, dando continuidade àquela nossa série sobre personagens da nossa história, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Conde Deu. E com a gente aqui para falar do assunto, a Simone Segato. Boa tarde, Simone, tudo bem?
Boa tarde, Antônio. Boa tarde, professor.
Bem-vinda, Simone. E o nosso convidado, o professor Dr. Armando Alexandre dos Santos, que vai fazer uma exposição para a gente sobre... falar um pouco para a gente sobre o Conde Deu. Professor, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde, Simone. É uma alegria muito grande estar aqui colaborando de alguma forma com a verdadeira cruzada que vocês da articulação conservadora estão fazendo no Brasil de hoje. O Brasil, para visar o futuro com segurança, tem que saber olhar para o seu passado e aprender dele as lições que ele nos oferece. Nessa linha, o trabalho de vocês é eminente, é um trabalho de grande importância. Vocês podem estar certos de que, para mim, é uma alegria poder ajudar, colaborar com vocês. Você pediu que eu dissesse algumas palavras sobre mim antes de começar. Eu sou licenciado em História, licenciado em Filosofia, tenho uma pós-graduação em História Militar e sou doutor na área de Filosofia e Letras pela Universidade de Alicante, na Espanha. Atualmente, eu leciono na graduação em História e na pós-graduação em História Militar na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Brasileiro, da Academia Portuguesa da História, e tenho um número razoável de livros publicados. Se olharem o lado, saberão quem eu sou. Enfim, acho que como apresentação, não haveria muito mais o que falar. Me pediram que falasse do Conde Deu. O Conde Deu é um personagem que teve uma importância muito grande na história do Brasil, mas ele é meio esquecido. Ele foi muito perseguido durante a vida e depois de morto, ele tende-se a esquecer o papel que ele teve. Foi um papel realmente de grande importância na história do Império e na história do Brasil. O Conde Deu, nascido em 1842 e falecido em 1922, falecido 2 ou 3 dias depois de ter completado 80 anos de idade. Ele era filho do Duque de Nemours, por sua vez, era o filho segundo do rei Luís Felipe, rei da França, e era filho da princesa Vitória de Saxe-Coburgo-Gotha. Aos 5 anos de idade, o avô dele, Luís Felipe, foi destronado. Então, a família real francesa fugiu para a Inglaterra e ele foi educado na Inglaterra. Quando tinha 15 ou 16 anos, foi para a Espanha. E na Espanha, ele fez o tirocínio militar dele. Ele era oficial de artilharia, ele participou ativamente de uma guerra que a Espanha tinha contra Marrocos, e chegou a... Mas era uma, ele se expôs fisicamente, lutou mesmo, não foi uma luta assim, digamos, pro forma. Ele lutou de fato, foi condecorado e veio para o Brasil para casar com uma das filhas do imperador Dom Pedro II. O plano inicial da família era que ele casasse com a segunda filha do Dom Pedro II, princesa Dona Leopoldina. E vinha junto com ele um primo, o príncipe Augusto de Saxe-Coburgo, que deveria casar com a herdeira do trono, a princesa Isabel. Mas acontece que quando chegaram os dois primos ao Rio de Janeiro, as simpatias dos dois trocaram em relação às candidatas. E o Conde Deu gostou muito da princesa Isabel, que também se encantou com ele. E a dona Leopoldina gostou muito do príncipe Augusto de Saxe-Coburgo. E acabaram trocando os casais e foram ambos muito felizes nos seus casamentos. O Conde Deu foi muito atraído pela princesa Isabel especialmente pela inteligência dela. Quando jovem, a princesa Isabel não era um modelo de beleza. Quando ela envelheceu, ela se tornou uma velhinha encantadora. As fotografias dela na fase final da vida mostram uma velhinha realmente encantadora. Mas quando jovem, ela não era de uma beleza destacada, mas era de uma inteligência muito notada e muito apreciada pelo Conde de. Foi isso que o laçou, isso que fez com que ele se encantasse com ela. Agora, vocês veem como isso está contra tudo o que se diz da princesa Isabel. Que a princesa Isabel era uma beata, era uma bobona, era manipulada, que a princesa Isabel não tinha personalidade própria. Pelo contrário, ela cativou o noivo pela inteligência, ela cativou o noivo pela personalidade dela. E eu estou convencido disso. Se a princesa Isabel tivesse reinado, a princesa Isabel teria sido uma imperatriz do Brasil, talvez até melhor do que o pai dela foi o imperador Dom Pedro II. A princesa Isabel era uma mulher que tinha uma visão extraordinária das coisas. Não sei se sabem, a princesa Isabel foi quem trouxe para o Brasil os salesianos, os padres missionários salesianos da Ordem de Dom Bosco. Por que ela fez isso? Ela fez isso porque ela queria instalar aqui no Brasil escolas profissionalizantes, o que hoje se chamariam de cursos técnicos. Eram escolas profissionalizantes. E ela queria especialmente que os escravos alforriados, uma vez libertos, tivessem como aprender uma profissão digna e se situarem de um modo inteiramente justo e condigno na sociedade brasileira. Esse era o plano dela, que ela não pôde realizar, não sabemos por quê, por causa da proclamação da República. Mas ainda hoje, a gente de esquerda que diz: ah, a princesa, ela libertou os negros, mas nem se preocupou com eles. Não é assim. A história revela coisas para quem sabe procurar. Quem entra na história com predisposições, com preconceitos de ordem ideológica, esses nunca na história encontrarão os fatos tais como eles se passaram. Bom, vamos ao Conde de. O Conde de é outro personagem que foi muito, mas muito, muito, muito perseguido. A propaganda republicana fixou uma imagem estereotipada, caricaturizada, diabolizada dele. O Conde de seria, de acordo com essa propaganda, um príncipe orgulhoso, sovina, antipático, que na hora de falar carregava os R's de um modo pouco agradável para ouvidos brasileiros, incapaz de compreender e menos ainda de estimar o Brasil. O mundo dele era a Europa, ele desprezaria o Brasil. É assim que é apresentado. Ele foi elevado à condição de marechal do exército brasileiro única e exclusivamente porque casou com a herdeira do trono. Mas o papel dele como comandante supremo das forças aliadas na Guerra do Paraguai teria sido quase de opereta e até mesmo de extrema brutalidade. Essa era a visão que a propaganda republicana fixava dele. Ele chegou a ser acusado de explorar cortiços, aluguel de cortiços no Rio de Janeiro. Isso é uma calúnia. O que que há de real nisso? É que o Conde de sabia que muitas pessoas que tinham lutado na Guerra do Paraguai não tinham onde morar dignamente. E ele fez um projeto de habitações populares para esses antigos heróis que haviam lutado pelo Brasil e que se encontravam muitas vezes em situação de penúria. Esse era o plano dele, que a imprensa republicana transmutou num explorador de cortiços. Eu digo isso para verem um pouquinho, quando hoje em dia, Antônio Carlos, Simone, quando hoje em dia nós vemos como a mídia muitas vezes adultera completamente os fatos mais simples e apresentam o preto apresentado de branco, o amarelo é apresentado de azul, o que está para cima é apresentado para baixo, a bel prazer da mídia todo-poderosa. Isso já era assim no tempo do Império. E essa imagem muitas vezes se fixou, e em certos livros escolares, ainda hoje, nós vemos ecos disso. Bom, existem duas biografias clássicas do Conde d'Eu. As duas são antigas, foram ambas escritas na década de 1930. A primeira foi de Luiz da Câmara Cascudo, a segunda de Alberto Rangel. As duas são biografias que têm muitos méritos, são biografias fundamentais para se conhecer o Conde d'Eu, mas são biografias que estão já muito ultrapassadas, porque existe uma documentação sobre ele caudalosa e é fundamental para quem estuda história ir aos documentos, não repetir apenas papagaiescamente, vejam que eu estou usando um advérbio muito pouco usado, mas eu repito, papagaiescamente, como papagaios, o que disseram outros historiadores anteriores. É preciso ter coragem de ir à fonte primária. Dá trabalho, claro que dá trabalho, é difícil. A minha área de pesquisa, de estudo, é a Idade Média. A documentação que existe na Europa sobre a Idade Média é abundante, mas a maior parte dos historiadores prefere repetir o que os outros disseram. São raros os historiadores que têm ânimo para enfrentar o documento original, enfrentar o arquivo empoeirado, pegar aquelas letras antigas, decifrar. É duro. E, sobretudo, precisa de coragem para ir contra a linha geral dos papagaios. Pois bem, há historiadores que fazem isso. São poucos, mas há. E aqui no Brasil, com os nossos recursos, com os nossos meios de atuação, nós devemos procurar fazer isso em relação à história do Brasil. Pois bem, o Conde d'Eu, a documentação primária sobre ele é muito abundante. E eu gostaria de aqui, hoje, com vocês, apresentar uma amostra do que são os documentos do Conde d'Eu deixados por ele. São documentos autênticos, são cartas escritas por ele, são cartas que ele escreveu, cartas íntimas, não são cartas que ele esperava que um dia fossem publicadas. São cartas, sim, cartas íntimas. Que cartas são essas? É um conjunto, um lote de 80 cartas escritas entre 1912 e 1921 pelo Conde d'Eu, a baronesa de Loreto. Elas estão depositadas no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro. Essas cartas, elas permitem todo um retrato da época em que foram escritas. Eu repito, 1912 a 1921, são 80 cartas. Quem era a baronesa de Loreto? A baronesa de Loreto, ela era, chamava-se Dona Maria Amanda Lustosa Paranaguá Dória. Ela era filha do Marquês de Paranaguá e era casada com o Barão de Loreto. O Barão de Loreto foi ministro da Justiça, ministro da Guerra no Segundo Império e foi o fundador da Biblioteca do Exército, aquela editora que até hoje publica excelentes livros. Ela era baiana e ela foi educada junto com a Princesa Isabel. As duas meninas foram educadas juntas, a filha do Marquês de Paranaguá e a filha do Imperador Dom Pedro II. E aconteceu, certa ocasião, em que estavam as duas meninas, assim, de 8, 9, 10 anos, estavam brincando. Qual era a brincadeira que fazia a herdeira do trono do Brasil? Ela brincava de camponesa. Ela tinha, nos fundos do palácio, uma pequena horta. E ela, pessoalmente, plantava couves, plantava verduras, e com as amiguinhas se brincavam de camponesas. E aconteceu uma vez, estavam brincando, e a menina, Princesa Isabel, estava com uma picareta na mão. Uma picareta, naturalmente, do tamanho adaptada às condições físicas dela. Mas, num momento infeliz, ela ergueu a picareta e, infelizmente, a picareta entrou dentro do olho da amiguinha. e a filha do Marquês de Paranaguá, futura baronesa de Loreto, ficou cega de um olho devido a um acidente com a princesa Isabel. Naturalmente, aquilo foi um trauma, foi um drama para as duas meninas, aquilo foi terrível, mas aquilo foi superado. Foi colocado um olho de vidro perfeito na menina, e ela, a vida toda, viveu sem que as pessoas soubessem que ela era cega de uma vista, porque o olho de vidro era perfeito, igualzinho ao outro. E ficaram amigas inseparáveis até morrer. Quando foi proclamada a República, a baronesa de Loreto foi para o exílio acompanhando a família imperial. E escreveu um diário, que eu estou publicando, escreveu um diário dessa viagem. Todos os escritos dela, todo o arquivo do marido, todo o arquivo pessoal dela, foi doado para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e está à disposição dos historiadores. Pouca gente vai lá, mas há tesouros nessa documentação. Bom, vamos lá. O que eram as cartas do Conde de a ela? Eram cartas íntimas. Eram cartas que eram escritas nos períodos em que a baronesa de Loreto vinha ao Brasil. Depois ela voltava à Europa. Ela, nos anos finais da vida dela, passava largas temporadas junto com a princesa na Europa. Mas quando ela vinha para o Brasil, a correspondência era mantida. Agora, a princesa Isabel, ela tinha uma doença de fundo reumático, por onde, quando ela segurava a pena para escrever, ela tinha nevralgias muito fortes. Então, para ela, o esforço de escrever era muito penoso. E quem servia como secretário dela e respondia à correspondência dela, muitas vezes era o Conde de. Então, a correspondência que a baronesa de Loreto mandava para o Conde de ou para a princesa era posta em comum entre o casal, que era unidíssimo. E nas respostas, às vezes a princesa respondia, mas quase sempre ela pedia que o marido respondesse. Eram cartas escritas à mão, tinta preta, num papel de formato assim pequeno, em forma de caderninho, com o brasão, o endereço em que o Conde de estava no momento. Ele tinha duas casas, ele tinha uma casa nos arredores de Paris, Boulogne-sur-Seine, e tinha o Château de, o Castelo de, onde ele passava uma parte do ano. E ele usava o papel timbrado do lugar em que tinha escrito. Eram cartas escritas em português. O Conde de mostra, nessas cartas, um domínio perfeito da língua portuguesa. Ele escrevia com correção gramatical, linguagem clara, bem escrita. Uma ou outra vez, ele cometia um pequeno galicismo, aquela construção meio francesa, mas era raro. A gente vê que ele, que aprendeu o português já adulto, aprendeu profundamente a nossa língua. Ele escrevia frases longas, perfeitamente encadeadas, muito lógicas, muito claras, sem quebras na frase. Apenas na ortografia, às vezes, ele tinha alguns deslizes. Por exemplo, ele escrevia Deus com U, às vezes escrevia Deus com O. Algumas coisinhas assim, ele confundia, às vezes, os acentos, o circunflexo e o acento agudo. Mas eram coisas mínimas. As cartas dele são num português impecável. Bom, chama atenção também nessas cartas. Por que eu estou falando tanto dessas cartas? Porque elas permitem que nós compreendamos a psicologia do Conde de, sobretudo se comparada com o estereótipo que se faz dele. Não sei se está claro a razão pela qual eu estou me detendo nesses pormenores. Ele tem nas cartas uma certa nota de coloquialismo muito brasileira. Não são cartas formais. São cartas cerimoniosas. São cartas respeitosas. Ele sempre se dirige à baronesa de Loreto como senhora dona Amanda. E chama sempre de senhora. Mas eram cartas muito íntimas, ele designa as pessoas pelos apelidos. Então, mande lembranças para a dona Mariquinhas, para a dona Miloca, para o seu Chiquinho, para o seu Juca. Eram coisas assim. Ele mostra, por outro lado, um apreço pelas coisas do Brasil espantoso. Recorda de passeios que ele fez pelo Brasil, até com pormenores. Ele diz: em tal cidade assim que a senhora vai visitar, não deixe de ir a tal lugar que eu visitei com a princesa, e se tem uma vista muito bonita de tal montanha. Fala dos pratos: comi uma goiabada muito saborosa na fazenda da dona Fulana. É uma coisa impressionante esse caráter familiar, esse caráter despretensioso do Conde de. Quanto ao conteúdo das cartas, ela trata de política, cultura em geral. Ela fala muito nesse período, dentro desse período, foi a Primeira Guerra Mundial. Há muitas notícias da guerra, mas a nota tônica da correspondência é quase sempre constituída pelo dia a dia da vida familiar ou das pessoas conhecidas. E isto revela um Conde de bem diferente do estereótipo. Ele se mostra carinhoso, afetivo, bondoso, sensível, religioso, profundamente amigo do Brasil e dos brasileiros, se interessando assim muito de perto pela saúde, pelas dificuldades, pela carreira das pessoas que ele tinha conhecido no Brasil. Curiosamente, é uma coisa que chama bastante atenção, ele parece mais um brasileiro do que um francês. A gente vê que ele se integrou ao Brasil e amou o Brasil a tal ponto que ele se abrasileirou. Ele se refere sempre em relação às outras pessoas, cerimoniosamente, a pessoas que não são da família dele. Então é a senhora, dona Amanda. A dona Amanda tinha uma irmã, que era a dona Argemira. Ele sempre diz: lembranças à senhora dona Argemirinha. É como ele se refere, a senhora dona Argemirinha. Quanto aos netos dele, aí toda a afetividade de avô transborda. Ele se refere a ele como os pequerruchos, ou então os queridinhos, os queridos gorduchos, e sempre pelos apelidos que cada um tinha: Pupá, Totó, Bebel, sempre os apelidos de família. Apenas quando ele se refere à princesa Isabel, sempre, 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 invariavelmente, ele diz a princesa, porque ela era soberana. Ela era chefe de Estado do Brasil, se não tivesse havido a proclamação da República. Ele era marido dela, mas ele sempre se refere a ela como a princesa. Bom, vamos mostrar. Ele fala, entre outras coisas, do Brasil, por exemplo, há uma carta em que ele agradece uns folhetos de literatura de cordel que mandaram para ele do Nordeste. Vejam só, imaginem um príncipe francês criado inicialmente na França e depois na Inglaterra, o que que vai achar da literatura de cordel do interior do Nordeste? Vejam a seguinte: ele diz: é um gênero de literatura que, apesar da sua singeleza campônia, eu muito aprecio, por ser característico do bom povo brasileiro. Estão vendo o que era o Conde de? Bom, vamos lá. Eu vou ler agora alguns trechos de cartas dele. Porque até agora eu comuniquei a vocês a minha impressão sobre as cartas. Agora chegou a hora de vocês julgarem. Está claro isso? Antônio Carlos, Simone, eu não sei se o que eu estou falando tem interesse, se está claro, se posso prosseguir?
Pode
Professor,
prosseguir
está
para mim,
ótimo.
tá claro.
Tá bom,
Perfeito.
vamos lá. Uma carta de. Eu não vou ler tudo, são 80 cartas, quase 600 páginas. Eu vou ler umas pequeninas amostras. Uma carta de 29 de dezembro de 1913. Senhora Dona Amanda, já há dias queria ter-lhe agradecido, apesar da carta que me dirigiu de Porto, a 28 de novembro. Depois de passar à vista da primeira terra brasileira, a ilha de Fernando de Noronha, que bem me lembro de também ter avistado em agosto de 64 e outras vezes. agosto de 64, é quando ele veio ao Brasil para casar com a princesa. Muito nos interessou a descrição dos divertimentos que animaram sua viagem no paquete. Já tivemos o gosto de ver suas cartas à princesa, das quais a última dá notícia de sua chegada à casa da rua Pedro Américo. A princesa muito lhe agradece tão boas e interessantes notícias e pede desculpas por não poder ainda desta vez descrever, pois anda quase sempre, como sabe, muito atarefada e um pouco cansada. Hoje de manhã ela foi à missa de aniversário da saudosa imperatriz. À tarde tornou a sair para a cidade, apesar de estar o chão desde ontem coberto de espessa camada de neve. E continua no texto. Estão vendo o tom familiar da carta? Essa carta tem um pós-scriptum. E aí vejo uma sensibilidade dele por esse pós-scriptum. Soubemos ontem com pesar e surpresa ter o Senado mais uma vez rejeitado a louvável ideia da transferência do Brasil para o Brasil dos restos dos saudosos imperadores. Depois, alguns anos depois, isso foi autorizado pelo governo da República e realmente em 1921 eles vieram para o Brasil. Agora vejam ainda o pós-scriptum. Em E, tivemos um sério desgosto que muito nos aflige. A morte repentina, a 13 de corrente, do bom doutor Michelet. Era um médico conhecido na cidade, então quando ele vai contar como é que ele morreu. Parecia gozar de excelente saúde pela agilidade com que trepava as escadas e andava de bicicleta para acudir os clientes. Jantava com a filha sem dar sinal de qualquer incômodo. Deitou-se, adormeceu como de costume e não mais acordou. Pelas 7 horas da manhã, encontraram-no morto. Que dor para a filha, que é uma santinha. E que falta nos faz ele, sendo amigo de tanta confiança, servindo a nossa família há mais de 40 anos, além de bom conversador. E não sabemos ainda de que médico nos valer para quando lá voltarmos. Estava com 75 anos de idade. Vejo a naturalidade com que ele fala da morte do médico. Mas não é só o médico. Daqui a pouco ele vai contar a morte da mulher do jardineiro. Vamos lá. Carta de 4 de abril de 1914. Senhora Dona Amanda, com grande prazer recebemos a princesa e eu suas tão afetuosas e interessantes cartas escritas de Poço de Caldas a 9 de março. E também o lindo cartão postal de 28 de fevereiro, representando aquele aprazível e delicioso lugar de clima tão ameno. Quanto desejaria eu poder ainda percorrer a cavalo os pitorescos arredores como outrora com a princesa percorri os de Lambari e Caxambu. Agora ele vai dar uma notícia da morte de um parente próximo dele. Já saberá que nos achamos sob o peso do desgosto do falecimento de um dos irmãos da querida Pia, o príncipe Francisco. Sucumbiu a 26 de março, com apenas 26 anos de idade, na Suíça, onde há uns 3 anos se achava lutando em vão contra a moléstia pulmonar que o assoberbava. Moléstia pulmonar era, como se dizia eufemisticamente, tuberculose. A palavra tuberculose, na época, era um espantalho tal que as pessoas até evitavam de falar. Era a moléstia pulmonar. Já entendia que era isso. Suas últimas palavras... Já há muito se achava resignado e depositando sua esperança na felicidade eterna. Suas últimas palavras à desconsolada mãe foram: Je ne vois plus, le ciel, le ciel. Já não vejo mais. E logo depois, o céu, o céu. Ele morreu assim. O pai não pôde lá estar por não permitir seu estado de saúde que se expusesse ao frio da Suíça. Bom, e aqui ele começa a falar, descreve como é que foi o sepultamento. Logo em seguida, peço atenção de vocês para isso. Parágrafo seguinte. Em E, faleceu anteontem Madame Masson, esposa do nosso jardineiro. Sucumbiu ao desenvolvimento de um febromaquistose, nunca tendo querido consentir na operação que teria sido necessária. recebeu todos os sacramentos com pleno conhecimento. Era pessoa muito dedicada, que há de fazer muita falta, especialmente ao marido e aos filhos, que estão casados e empregados em Paris. Também lhe sobrevivem os pais, retirados em Ambeville, lugarejo próximo à floresta, onde parece que o pai tinha sido professor público. Vejam a naturalidade com que ele noticia a morte da mulher do jardineiro, logo depois de noticiar a morte do irmão da nora dele, um parente próximo, portanto. E vai assim, eu vejo que o nosso tempo está correndo. Quanto tempo mais eu posso falar, Antônio Carlos?
Professor, nós estamos com 30 minutos aproximadamente, mas o senhor pode ficar à vontade aí.
Mais um pouquinho, porque é uma coisa importante sobre a Guerra do Paraguai. Enfim, aqui eu estou com algumas amostras de cartas, há várias muito interessantes. Como quando estourou a guerra, ele conta que os filhos, Dom Luiz e Dom Antônio, foram se apresentar como voluntários ao exército francês e foram recusados porque a lei francesa não permitia que fossem aceitos para quaisquer funções públicas descendentes dos antigos reis da França. E o próprio presidente da República Francesa recomendou que os príncipes se apresentassem no quartel-general britânico, onde poderiam participar da guerra sem estar incorporados ao exército francês, que foi o que eles fizeram. O Conde de, durante toda a guerra, prestou serviços, os automóveis que ele tinha foram colocados a serviço dos feridos. A princesa Isabel ia sempre visitar os feridos. Tudo isso era comum na princesa Isabel, na família. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum texto. Aqui, por exemplo, uma outra carta dele, de 24 de setembro. A Pia era a nora dele, a princesa Dona Pia, Maria Pia. É incansável em visitar feridos e ajudar no tratamento. Na noite do dia 8, em que havia grande falta de enfermeiras, esteve até as 2 horas da madrugada, com Michel e Margarida Calógeras, que geralmente a acompanham nisso. O mesmo fez Pedro, depois do nascimento da filhinha. A princesa, que hoje está almoçando... aqui já muda de tema. Bom, são tantas cartas, tantas, eu não quero me estender demais. Ah, uma outra carta interessante. 18 de setembro de 1915. Hoje... faz 51 anos do nosso feliz noivado, 50 da rendição de Uruguaiana, e amanhã, se não me engano, ou pouco depois, 49 do menos feliz descombate de Curupaiti, do qual resultou ser seu benemérito pai, chamado da pasta da justiça para a da guerra, cabendo-lhe assim presidir a uma das fases mais importantes e mais bem-sucedidas da Guerra do Paraguai. Curupaiti foi uma batalha em que, infelizmente, ocorreu um grande desastre para as nossas forças. Desculpe, senhora Dona Amanda, este preâmbulo inesperado, mas as datas sempre me trazem recordações. Depois continua... Olha, são tantas cartas e tão interessantes que eu não... Aqui há uma para a qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que diz respeito às calúnias, às acusações que já naquele tempo eram feitas contra as tropas brasileiras, contra o exército brasileiro e as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai. É uma carta de 2 de janeiro de 1916. 17. Senhora Dona Amanda, não sei se foi a senhora que me enviou uma curiosa coleção de folhas publicadas a 15 de novembro passado. Em todo caso, muito lhe agradecemos a série de outros recortes entre os quais e ele vai enumerando vários recortes que recebeu. E pelo meio diz assim: também a revista parlamentar, dentro da qual vinham a revista parlamentar, dentro de cujas folhas vieram esses últimos recortes, tem coisas interessantes, mas não sei como publicaram nela um artigo firmado, ao que parece, em Buenos Aires, por um doutor Baqueiro Leal, general médico, cujo propósito é inocentar Francisco Solano Lopes, criticando o imperador, cujo propósito não foi, como indica esse escritor, libertar o Paraguai, mas foi vingar a afronta injustificável feita ao pavilhão brasileiro pelo aprisionamento em plena paz do vapor Marquês de Olinda, no porto de Assunção, em 11 de novembro de 1864, e impedir, pela supressão do poderio militar de Lopes, a repetição de tal atentado. Protesto, sobretudo, contra a alegação de que a campanha das cordilheiras ofereceu aspectos aterradores, incêndios de hospitais, profanações de todo o gênero, tendo, aliás, o autor o cuidado de não indicar quais foram. A campanha das cordilheiras foi a fase final da guerra, a fase em que o Solano Lopes foi, a bem dizer, caçado, porque o imperador Dom Pedro II sabia muito bem que a guerra tinha cansado a opinião pública brasileira, que o Brasil estava cansado de uma guerra que estava se estendendo fazia mais de 5 anos, mas ele sabia que se o Solano Lopes continuasse no governo do Paraguai, dentro de 10, 15 ou 20 anos haveria uma guerra pior, porque ele ia querer ter a vingança. Então, o único jeito de garantir a paz na América do Sul era que o Solano Lopes fosse preso e mandado para fora do país. Não era desejo nem do imperador, nem do Conde d'Eu que ele fosse morto, como acabou sendo, porque resistiu de armas na mão. Continua aqui a carta do Conde d'Eu. Bem longe de não se dar quartel a prisioneiros, estes eram recebidos com a maior humanidade e geralmente logo depois postos em liberdade. Tão raros eram os abusos porventura praticados pelos nossos soldados, mesmo incultos, para com os inimigos inermes, que estando eu em Caraguataí, em fins de agosto de 1869, mandei castigar rigorosamente um soldado brasileiro que ferira uma velha paraguaia para roubar-lhe um carneiro. Infelizmente, quase só fico já eu para recordar esses fatos. Quais as cidades que ele diz terem sido destruídas? Não se pode apontar uma só, nem saque. Salvo, talvez, o que não se pôde impedir nos momentos imediatos ao cruento assalto de Peribebuí. Quer dizer, o Conde d'Eu reconhece que nessa circunstância houve um momento em que não foi possível impedir. Ele não está dourando a pílula, ele não está escondendo a verdade, mas ele está repondo a verdade dos fatos. Reconhece o que houve. Nem tenho ideia qual seja o lugar dos Sete Cerros, onde se alega, sem verdade, terem sido degolados prisioneiros. Se o território do Paraguai ficou em grande parte talado ou inculto, foi isso devido ao fato de ter o ditador Lopes obrigado a população a abandonar seus lares para seguir seu exército em retirada. E assim pereceram de fome as famílias que não conseguiram em tempo subtrair-se a essa tirania e apresentar-se, como inúmeras vi, ao nosso exército e assim voltar tranquilamente às suas posses. Se a população da infeliz república ficou com efeito reduzida de 800 mil almas a 14 mil de sexo masculino, a culpa não foi dos aliados, mas sim do ditador, e para prolongar no seu único interesse pessoal uma resistência obstinada e cega, chegou a alistar por força e levar à morte até menores de 14 anos. Desculpe esse desabafo, senhora dona Amanda, mas se puder dar publicidade a estas mal traçadas linhas, agradecerei. Vejam como ele tinha, e ele pedia que isso fosse publicado num tempo em que não havia, havia muita gente viva que tinha presenciado isso, e se isso fosse mentira, não faltariam pessoas que o desmentiriam. Essa carta, ela tem aquilo que a gente chama timbre de veracidade. Quer dizer, a gente vê que aqui é uma pessoa sincera que está exprimindo aquilo que testemunhou. Bom, eu tenho muitas cartas, mas eu vou pular para a última. É a carta mais triste desse conjunto. É uma carta muito pequena. É uma carta pequena, escrita com uma letra toda tremida. O Conde D estava com 79 anos de idade, mas, sobretudo, ele está fulminado pelo fato de ter perdido a esposa no dia anterior. Então, ele escreve para a amiga íntima da princesa Isabel, contando como foram os últimos minutos, as últimas horas da princesa. 19 de novembro de 1921, dia de Santa Isabel da Hungria, que era o dia dela. Senhora Dona Amanda, estas são as primeiras linhas que escrevo para o Brasil depois do terrível golpe. E nem estou em estado de dar-lhe como desejaria pormenores. Não quero, porém, deixar de enviar-lhe já as inclusas fotografias que ela lhe destinara. E a Marianinha Suruí, era uma amiga da família, filha do barão de Suruí, assinando-as na manhã do mesmo dia em que se declarou a febre que o médico logo atribuiu a embaraço pulmonar, e nem mesmo, talvez, 3 horas antes. O mal, embora com altos e baixos, não cessou mal mais durante os dias seguintes, nos quais se confessou longamente e recebeu a Sagrada Comunhão. Até que no quinto dia, dia 14, pelas 9:30 da manhã, perdeu repentinamente os sentidos e não durou nem meia hora, chegando, contudo, o pároco a tempo de lhe aplicar a extrema-unção. Todos nós, de joelhos em roda, com exceção das crianças, que só mais tarde foram chamadas para dar o beijo de despedida à querida vovó. Calcule a desolação em que ficamos e amerceie-se da desgraça deste amigo velho de todos os seus. Gaston d'Orléans. Gaston d'Orléans. Ele aportuguesava o nome dele. Gaston d'Orléans. Essa é a última carta desse lote. Eu precisei destacar alguns poucos trechos, mas são 600 páginas de escrita. Elas permitem compreender como esse velho príncipe francês se tornou brasileiro, como ele era afetivo, como ele era bondoso, como ele era afetuoso, como ele era religioso, como ele, numa palavra, como ele tinha se tornado brasileiro de coração. Isso é que eu queria dizer a vocês, retomando o ponto inicial. História se faz com documentos. História não se faz com repetição de outros historiadores ou pseudo-historiadores. Está claro isso? Não sei se lhes interessou essa exposição. Simone, o que tem a dizer? Antônio Carlos?
Não está ótimo. Assim, a Simone também tem umas perguntas a fazer, mas assim, vou ser um pouco mal educado. Antes dela, eu queria fazer uma observação e uma pergunta. A primeira observação é como que a gente se acostumou a reproduzir uma historiografia que nem era nossa, né? Muita coisa que ficou para a gente do Conde D veio da historiografia paraguaia, por exemplo.
Isso, sobretudo, depois da década de 70, quando um mau brasileiro chamado Júlio Chiavenato, que é um comunista, pegou o que havia de pior e de mais desclassificado da literatura paraguaia e escreveu um panfleto absolutamente inqualificável contra o Brasil. Por exemplo, ele diz que o Brasil entrou na guerra pressionado pela Inglaterra. Ele ignora que, quando estourou a Guerra do Paraguai, o Brasil estava de relações diplomáticas rompidas com a Inglaterra por causa da questão Christie. Depois ele diz, nesse livro e num outro livro mais específico sobre os voluntários da pátria, que os voluntários da pátria correspondiam a um mito, que não havia voluntários reais, na realidade havia conscrição obrigatória. Não é verdade. No início, houve um movimento enorme de voluntários, e foram voluntários da pátria, filhos das melhores famílias do Império inteiro. Eu conheço bem o caso dos voluntários da pátria paulistas, eram das famílias mais ricas da província de São Paulo, que se apresentaram como voluntários. Na Bahia, então, que era um estado muito populoso na época, a quantidade de filhos de grandes fazendeiros, de titulares do Império, que foram, se apresentaram como voluntários, e alguns ficaram até o fim da guerra, aguentaram tudo. É o caso do Dionísio Cerqueira, que depois chegou a general. Era de uma família da Bahia, foi praticamente adolescente para o Paraguai, serviu até o fim e escreveu o melhor livro de memórias que existe sobre a Guerra do Paraguai, Reminiscências da Guerra do Paraguai. Isso era muito comum. O que acontece é que a guerra se prolongou muito além do que era esperado. E houve um determinado momento em que os voluntários já não eram suficientes para suprir as baixas. Então, o governo do Império optou por fazer uma conscrição, uma convocação extraordinária. Mas esses não eram voluntários da pátria, eles foram preencher as brechas os corpos pré-existentes e voluntários da pátria. Mas eles não eram voluntários e sabiam que não eram. Eles estavam sendo convocados, como hoje, se houver uma guerra no Brasil, que Deus nos livre, qualquer um de nós pode ser convocado para ir para a frente de batalha. Isso acontece. Não sei se está claro. Agora, pergunta, como é que isso se repete? Por causa do marxismo cultural. Nós sabemos que nas nossas escolas, pelo menos nos últimos 40 anos, o que prevalece é a esquerda. Então, pega esse panfletário, abaixo de qualquer crítica, chamado Chiavenato, e ele é erigido à condição de historiador. É a autoridade que escreveu o livro de Chiavenato. É isso. Essa é a explicação, Antônio Carlos.
Poucos, a verdade vai ser revelada.
E para isso, um trabalho como o de vocês, um trabalho como o da articulação conservadora, como do Brasil Paralelo, do Terça Livre, isso tem um grande papel. Quer dizer, é o Brasil real, é o que o Brasil tem, não de midiático, mas de verdadeiro, de mais entranhado, de mais autêntico, que grita e manifestar o nosso direito e o nosso dever de esclarecer as coisas. Só isso ou tem mais alguma coisa, Antônio Carlos?
A Simone tem pergunta e eu ainda tenho mais uma pergunta final também, mas vão deixar a Simone falar um pouco.
Olha, vocês perguntem o que quiserem, mas eu só vou responder o que eu souber, viu? Se eu não souber, eu vou dizer. Okay. Tá bom? Vamos lá. Simone.
Eu acho que, para mim, assim, muito do que eu queria saber sobre o personagem, acho que o senhor já abordou, que era fazer essa desmistificação, né? E que ele era uma pessoa impopular, quer dizer, ele era impopular, mas por que que era assim, né? Muito do que as pessoas acreditavam e não era realmente a personalidade dele, né? Acho que ficou bem claro pelas cartas, pela tua explicação toda. Mas o que eu queria saber um pouquinho mais, eu sei que já foi abordado, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre a participação dele na Guerra do Paraguai. Porque ele vem de uma família, né, que ele nasce príncipe, né, depois é a família destronada, ele passa pela Inglaterra, passa pela Espanha. Então, ele tem uma história, assim, bastante interessante nesse sentido. E depois, quando se casa com a princesa, e aqui no Brasil, ele também vai para a Guerra do Paraguai. Queria só saber um pouquinho mais sobre isso.
Perfeito. O conde, de fato, era de uma família de príncipes, mas era uma família que há muitas gerações cultivava a vocação militar. Os Orléans, na França, havia várias gerações de antepassados dele que todos tinham servido nas forças armadas e tinham sido militares muito valentes e generais muito competentes. O pai, o avô, o bisavô, todos tinham formação militar e tinham efetivamente lutado. Bom, o Conde de já tinha lutado, como eu disse de passagem, em Marrocos antes de vir para o Brasil. Casou com a princesa Isabel, se não me falha a memória, em setembro ou agosto, setembro, por aí, de 64, e logo 2 meses depois estourou a Guerra do Paraguai. Ele, por força dos acordos que tinham sido feitos, do pacto de pré-nupcial, ele tinha sido elevado a marechal do Exército Brasileiro. Quando estourou a guerra, ele, que era militar até a medula dos ossos, achou a coisa mais natural que ele participasse. Ele quis ir, ele insistiu para ir. E ele dizia, existem muitas cartas dele para Dom Pedro II, ele dizia, eu não quero ir como marechal para mandar nos generais, eu quero ir como voluntário, eu vou como soldado raso, mas eu não quero ficar fora dessa luta. E o imperador longamente recusou. Mandou-o para o Rio de Janeiro e ele ficou no arsenal, cuidando da parte burocrática, o envio de material para a guerra, de munições. Ele ficou na parte, digamos assim, nessa espécie de retaguarda, até que caiu, em 68, salvo engano, caiu a cidade de Assunção. E o Duque de Caxias, que já estava idoso e doente, não podia completar a fase final da guerra, que seria ir atrás do Solano Lopes para tirá-lo do poder. Nessa altura, ele foi chamado. A imprensa republicana manifestou destacou que o imperador tinha mandado o genro, agora que a guerra já está decidida, e não tem mais perigo de perder a guerra, mandou o genro só para ele ficar com a glória de ter terminado, mas o pior já foi feito. Não foi bem assim. De fato, foi mais 1 ano e meio, quase 2 anos, de uma campanha terrível. Houve 2 grandes batalhas, Peribebuí e Campo Grande. E foi uma luta difícil. O Conde de, em idade, podia ser filho ou quase neto dos generais sobre os quais ele comandava. Mas todos eles, sem nenhuma exceção, ficaram encantados em servir sob o comando do Conde de. Ficaram amigos íntimos dele. O barão, o Marquês do Herval, que era o general Osório, o famoso general Osório, quando morreu, deixou em testamento para o Conde de o relógio de ouro que ele levou no seu bolso de toda a guerra, era uma herança de família. O Osório deixou no testamento a ordem para o filho entregar aquele relógio ao Conde de. E o Conde de, que tinha sido muito, muito, muito amigo do Marquês do Herval, do Osório, levou aquele relógio consigo até morrer. Deixou de lado o relógio que ele usava e passou a levar como relíquia o Osório. Quer dizer, ele lutou arduamente. Quando chegou, terminou a guerra, ele voltou ao Rio de Janeiro, ele queria que os heróis que tinham lutado, sobretudo nessa fase final da guerra, que foi terrível, desgastante, eram soldados que lutavam em condições muito, muito difíceis e não encontravam mais aqueles ecos que no começo da guerra chegavam nos jornais do Império, elogiando. Não, eles começaram a ser vistos pela imprensa da época, como antipáticos, recordações de uma guerra que já devia ter acabado e que só não acaba por causa da teimosia do imperador. Compreende como começou essa campanha publicitária Quando eles chegaram ao Rio de Janeiro no fim da guerra, o Conde d'Eu queria que fosse organizado um grande desfile para a glorificação dos heróis. Mas os ministros que estavam no poder na época acharam que ia ser impopular. Então, os heróis do Paraguai chegaram ao Brasil, foram para suas casas, ficaram esquecidos, e o Conde d'Eu sofreu muito com isso. Sofreu muito. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Simone.
Respondeu sim. Agora tem uma próxima. Eu queria saber um pouco mais sobre o relacionamento do Conde d'Eu com o Dom Pedro II. Como é que era esse relacionamento dos dois? Porque quando eu li a respeito, não ficou muito claro para mim se era mais positivo ou um pouco indiferente. Eu queria saber um pouco mais da tua posição de historiador, sim, estudioso do assunto.
O Conde d'Eu tinha um respeito enorme pelo imperador, enorme. Agora, o imperador tinha bem presente que o Conde d'Eu era o marido de sua filha, e que quem seria chefe de Estado seria a princesa Isabel. Agora, o Conde d'Eu tinha isso muito claro e ele sistematicamente não interferia em nada nas coisas da política brasileira. Ele foi, durante todo o tempo em que esteve aqui no Brasil, ainda no Império, e mesmo depois, muitas vezes quiseram cooptá-lo para que ele apoiasse um partido ou outro partido. Ele sempre, sempre, sempre ficou fora, nunca entrou na área do que seria da sua esposa. Agora, o imperador era muito cioso disso, e a esse zelo do imperador correspondia, de parte do Conde d'Eu, um cumprimento total. Talvez, por isso, o imperador não tratasse com ele a miúde de temas brasileiros. Mas isso não significava que o imperador não gostasse dele ou que tivesse qualquer espécie de diferença, de desavença em relação a ele. Muito pelo contrário, davam-se muito bem sogro e genro. Muito bem, muito bem. As cartas dele têm numerosas passagens a respeito. Eu me lembro bem, até uma documentação que ela é do príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, o chefe da Casa Imperial do Brasil. Ele tem as primeiras cartas, nunca foram publicadas, estão inéditas. E eu ainda, com a licença do príncipe Dom Luiz, ainda pretendo publicá-las. O conjunto de primeiras cartas trocadas entre o imperador Dom Pedro II e o jovem Conde d'Eu, quando ele chegou ao Brasil, antes e depois do casamento. É muito interessante, porque as cartas, até a data do casamento, o imperador escrevia para o futuro genro em francês. A partir do momento do casamento, ele passou a escrever em português, para forçar o genro a aprender o português. E, como eu disse, ele aprendeu muito bem. Existe até uma carta muito bonita que eu estou me lembrando. No dia seguinte ao casamento do Conde d'Eu, eles casaram e foram para a viagem de lua de mel, o Conde d'Eu e a princesa Isabel, foram para Petrópolis. E o imperador, no dia seguinte, escreveu para o genro, meu querido Gastão, já em português: hoje eu abri a janela e olhei para a Serra dos Órgãos, onde estava Petrópolis. Ela estava cercada de nuvens, mas eu sei que no horizonte visual seu e da minha querida Isabel não há nuvens, mas o sol brilha de felicidade plena, e o meu coração se alegrou. Isso é Dom Pedro II falando para o genro. Não sei, Simone, se isso, tudo o que foi indicado como havendo uma discrepância dos dois, eu atribuo a mal-entendidos ou a malevolência de quem quer estragar uma situação que, não é, que era muito boa, por razões ideológicas, tá claro?
Sim. Agora, mais mais uma questão, assim, acho que o senhor também já abordou isso um pouco, mas logo no início falou que ele foi perseguido durante a vida e após a sua morte ele foi esquecido, né? Durante a vida ele era perseguido e também até pela imprensa, né? Que sempre estava ali fazendo questão de distorcer fatos e publicar coisas sempre de forma negativa, sempre em uma narrativa, né? Eu queria saber também, da sua opinião, o que devia isso, porque qual a motivação, já que o que ele poderia ter feito para essas pessoas não gostarem dele e sempre procurarem desfazer uma imagem positiva e formar uma imagem negativa, né? Desde sempre.
Eu posso só completar a pergunta da Simone?
Perfeitamente,
doutor. Uma das coisas que eu já vi falando a respeito, assim, que justificaria essa campanha difamatória logo já após a Guerra do Paraguai, era que os liberais, os mais republicanos, eles não queriam ver a figura do império, da monarquia, fortalecida. Então, como o Conde de Deux, ele sai meio fortalecido da guerra, isso daria uma sustentação para o terceiro reinado. Então, complementando assim, o que a Simone perguntou, isso seria uma das respostas?
Uma das respostas, sem dúvida, sim. Mas eu queria concentrar um pouquinho no que perguntou a Simone. Simone, eu vou responder a você agora, não com base em documentos, porque o que eu vou dizer não está documentado, mas é a minha impressão de quem vasculhou e pesquisou muitos documentos da época. Então, é uma impressão pessoal minha. A impressão que eu tenho, Simone, é de que a imprensa republicana, vamos dizer, para fazer uma aproximação de linguagem, você sabe que toda aproximação sempre tem algo de exagerado, de impróprio, mas para fazer uma aproximação de linguagem, a esquerda da época, vamos dizer assim, que a esquerda da época temia, não era tanto o Conde de Deux. Eu, pessoalmente, acho que o grande temor da imprensa era a princesa Isabel. Porque se a princesa tivesse reinado, ela teria sido, aqui para o Brasil, o que foi a Rainha Vitória para a Inglaterra. O Brasil teria entrado no primeiro mundo muito antes. O Brasil, ela teria, com a sua sensibilidade feminina, com o seu pulso, era uma mulher de pulso, alguém está dizendo, teria o estilo Rainha Vitória numa versão brasileira católica. Exatamente, Alexandre, exatamente isso. Ela teria consolidado o império no Brasil, e isso os republicanos não poderiam aceitar. Então, o que era o Conde de Deux? Foi o pretexto usado para atacar a princesa. Eu acho que o foco da oposição não era o Conde de Deux, era a esposa do Conde de Deux, era a princesa, era dela que eles tinham medo. É a minha convicção pessoal. Agora, você perguntará, baseado em que documento diz isso? Em nenhum. É a minha impressão, por quem analisou, estudou, viu muitas coisas da época, eu acho que o grande medo era ela. Ela teria sido uma grande imperatriz. Não sei se vocês conhecem um texto do Monteiro Lobato, muito famoso, chamado A Luz do Baile. Conhecem ou não? É uma crônica do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato não era monarquista. Ele até era um homem que tinha notoriamente simpatias pelo socialismo, o Monteiro Lobato. Mas ele tem uma crônica famosa sobre Dom Pedro II. E ele diz que Dom Pedro II era a luz do baile. O que significa a luz do baile? Ele diz o seguinte: imaginem um salão maravilhoso num palácio, em que está se realizando um baile brilhante. Então, com pratarias, com cristais, com luzes, com cavalheiros e damas muito bem vestidos, estão dançando com elegância, estão sendo servidas bebidas deliciosas, tudo aquilo se passa com dignidade, com elevação. Mas imaginem que de repente todas as luzes se apaguem. Isso é o Monteiro Lobato que diz. Imagine que todas as luzes do baile se apaguem de repente. O que vai acontecer? As mesmas pessoas que estavam pouco antes se comportando como cavalheiros e damas terão os seus instintos maus, virão à tona. Então, de repente, começa a mexer um com o outro, começa a querer roubar uma joia, tudo o que há de mal vem à tona. Volta a luz, voltam a ser o que eram antes. Assim era o Brasil. Não é que não houvesse tendência para corrupção, havia. Não é que não houvesse tendência para as coisas ruins, enfim, havia, tudo isso havia, porque é próprio da natureza humana. Mas havia um vigilante que estava acima de todos e que, pela sua força moral, impedia esses lados maus de se manifestarem. Era a luz do baile, era o imperador Dom Pedro II. Por quê? Isso pergunta o Monteiro Lobato na crônica. Por quê que essa luz era tão eficiente e bastou o imperador ir para o exílio e, de repente, tudo isso que era bom desapareceu e um Brasil novo, cheio de corrupção, cheio de velhacarias, cheio de aspectos negativos, veio à tona. Por quê? E aí ele responde, porque faltava um continuador para Dom Pedro II. Se tivesse havido mais um ou dois reinados nessa sucessão, se teria cristalizado no Brasil um senso de dever, um senso de hombridade, um senso de honra, que foi interrompido pela proclamação da República. O medo, Simone, que tinham era que a princesa Isabel tornasse irreversível esse processo de consolidação de uma consciência pública brasileira. Não sei se sabem que na Inglaterra, por exemplo, isso existe. Existe. Na Inglaterra, frequentemente os ingleses, em grande número, sonham com a rainha. Foi feita uma pesquisa, diz que 40% ou 45% dos ingleses continuamente sonham com a rainha. Agora, vejam que curioso. Perguntam para eles, sonham o quê? A rainha está fazendo o quê no sonho? Resposta, nada, só está presente. Então, um inglês, quando sonha, por exemplo, sonha... Vamos dizer, aqui eu estou vendo o Antônio Carlos, está na casa dele, com aquela estante nos fundos. Você está também, não sei se é sala, casa ou escritório, estou vendo ali uma pontinha de quadro. Aqui vocês estão vendo uns quadros atrás do meu. Nós estamos, cada um de nós, na nossa residência, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente corrente. Se nós fôssemos ingleses e estivéssemos sonhando, ali atrás do Antônio Carlos, teria uma cadeira, estaria a rainha sentada. Não está fazendo nada, está só olhando o Antônio Carlos. Você, por exemplo, Simone, teria ali atrás um quadro com a rainha presente. A rainha se faz presente, não precisa fazer nada. A presença da rainha é suficiente para fazer com que cada inglês sinta no dever de dar o melhor de si. Nas famílias inglesas, até nas famílias mais modestas, é tradição. À noite, depois que, na hora de deitar, as crianças se despedem do pai, da mãe, fazem as suas orações e vão se despedir do retrato da rainha. Compreendem como isso mexe com o subconsciente coletivo dos povos? Agora, isso nós teríamos, não tivemos, porque a princesa Isabel não reinou. Se ela tivesse reinado, depois o filho dela, o neto, nós teríamos constituído isso, porque o Brasil estava indo nessa linha. É uma pena, é uma lástima que tenha sido interrompido. Não sei se respondi a pergunta, acho que respondi a pergunta dos dois juntos, não sei se...
Seria uma identidade nacional, né?
Uma identidade nacional.
Que a gente, quando a gente teve a ideia aqui dos Hangouts, era resgatar um pouco dessa identidade, né? E da, do valor que o brasileiro não conhece, né? Então, a gente está buscando os personagens para que as pessoas possam ter acesso e ver que tem uma riqueza, né? E que ela é sonegada muitas vezes.
Então... Antigamente, Simone, antigamente, toda a educação das pessoas, antigamente, eu digo, desde a Grécia Antiga, até 50 anos atrás, toda a educação era feita por meio de modelos ideais. Desde os varões de Plutarco, aquela comparação que ele fazia dos varões de Roma e dos varões da Grécia, eram os modelos humanos de homens e mulheres para servirem de modelo. A Igreja Católica com os santos. O que são os santos? São os heróis da fé que servem de intercessores junto ao trono do Altíssimo, mas servem também de modelos para os homens, para as mulheres de todas as condições. Quer dizer, essa figura de modelos humanos, todo mundo era educado em função disso. Até mesmo dentro das famílias, as famílias mais modestas tinham seus heróis. O avô, o bisavô, que veio da Europa, que enfrentou dificuldades. Aquilo era um modelo que era continuamente apresentado na nossa educação. Agora, a partir de um certo momento, por influência do marxismo, foi proibida a história com base em grandes personagens. Tem que ser a história das massas e de fundo econômico, porque só as massas é que fazem a história. Quer dizer, abriu o terreno para que fossem apresentados falsos modelos por meio das novelas, por meio primeiro do gibi, depois do cinema, depois das novelas e tudo mais que nós sabemos. Porque queira-se ou não se queira, o nós imitamos. O ser humano o homem é um animal imitador. É assim. Quer dizer, nós imitamos para o bem e para o mal. Essa é a realidade.
Eu queria abrir agora para os comentários finais do senhor. Eu queria que o senhor emendasse os comentários finais falando para a gente, assim, fugindo um pouco do ponto de vista do historiador, por que estudar Conde Deu? Por que estudar Princesa Isabel? Por que a gente precisa saber desses personagens, dessas pessoas, desse tempo, dessa época? Aí eu queria que o senhor fizesse as considerações finais a partir disso.
Porque a gente só entende o Brasil atual, o Brasil no qual, por desígnio de Deus, vocês e eu nascemos. Nós nascemos numa época histórica. Eu sou bem mais velho que vocês, mas nós somos contemporâneos. Nós temos que agir nos tempos de hoje. Nós só entendemos os tempos de hoje se nós entendemos como é que eles foram constituídos. E, para isso, nós temos que voltar os olhos para o passado e compreender por que que nós caímos até o ponto em que estamos hoje. E, para isso, considerar o Conde d'Eu, considerar a Princesa Isabel, considerar Dom Pedro II, isso é fundamental. Aí a importância. Eu respondo assim. E o trabalho que vocês estão fazendo de resgatar personagens históricos, vocês têm eu vi a lista dos que vocês estão levantando. Qual é? Diga alguns nomes, por favor, Antônio Carlos.
A gente falou do Carlos Lacerda, a gente falou do Plínio Correia.
Doutor Plínio Correia Oliveira teve um papel enorme na minha formação pessoal. Muito do que eu sei de história eu aprendi com ele. Ele é fundamental. Foi um homem perseguido a vida toda. Quer dizer, ele escrevia livros que vendiam centenas de milhares de exemplares. Ele fundou uma obra que se espalhou pelo mundo inteiro. Foi a primeira vez que o Brasil exportou ideologia. Ele escrevia artigos que circulavam também no mundo inteiro. E aqui no Brasil, a inteligência brasileira o ignorava. Ele costumava gracejar. Ele dizia assim... Todo mundo sabe que ninguém me conhece. Que fingiam que ele não existia. Entendem a coisa?
Então, a gente falou sobre ele. Aí tem Duque de Caxias, tem Nabu, tem Bernardo Vasconcelos. Tem uma lista que ela só está aumentando, graças a Deus.
Dom Pedro, que a gente vai falar. Dom Pedro.
A Dona Leopoldina, não esqueçam de Dona Leopoldina, hein? Dona Leopoldina.
Sim.
Dona Tereza Cristina. Dona Tereza Cristina, e há um professor na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, o professor Rogério Tchader. Escreveu um livro muito bom sobre Dona Teresa Cristina. Ele é um grande professor, é um senhor idoso, deve estar com um pouco mais de 80 anos, perfeitamente ativo, lúcido, escrevendo, trabalhando. Eu sugiro que o procurem. Ele poderia falar muito sobre Dona Teresa Cristina. É uma grande personagem. Procurem.
Nós vamos procurar.
Homens e mulheres, que a história do Brasil está cheia de grandes exemplos. Grandes exemplos. Tá certo?
E a gente vai resgatar cada um deles, com certeza.
Sim, essa é a missão de vocês. Continuem. Tá claro? Tudo que nós, que somos de uma geração mais antiga, pudermos fazer para ajudar vocês, nós faremos. Mas vocês estão com a Sônia Redondo. Oh, dona Sônia, 64 anos, parece muito menos. Eu tenho 65. Acho que também pareço menos. Gosto de ver a sua observação aqui. Continue acompanhando a articulação conservadora, dona Sônia.
Ô professor... Eu queria agradecer demais a sua participação, agradecer a sua disposição em aceitar o convite, participar com a gente e poder ajudar a gente a entender mais um pouco sobre mais um desses personagens meio esquecidos, meio relegados e trazer eles à luz novamente. Então, assim, muito obrigado mesmo. Viu?
Certo. Agora, posso dizer uma coisinha só para concluir? Eu gostaria muito de incentivar o público que acompanha a articulação conservadora a chamar a atenção para a existência aqui no Brasil de uma pós-graduação muito interessante da Unisul. Eu leciono nessa pós-graduação feita à distância em História Militar. Entrem no site www.unisul.br, vejam um pouquinho, é um curso acessível, não é um preço muito elevado, é um preço inteiramente razoável, e para qualquer pessoa que já tenha um curso superior feito e que tenha a atenção, o interesse voltado para a história militar do Brasil, que é um capítulo glorioso da nossa história, eu recomendo muito que entrem lá e estudem a possibilidade de entrar no nosso curso. Eu queria concluir com isto. Tá bem?
Pode deixar aqui, depois a gente divulga lá no nosso perfil do Articulação.
Estarão ajudando a nossa luta comum.
Com certeza. É de todos, né? É de todos nós. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo, né, que está ouvindo a gente. Não só agora ao vivo, como depois... que vai ouvir a gente aqui gravado mesmo. Agradecer o professor que se dispôs a vir aqui e dar essa aula para a gente, né? Muito interessante, eu aprendi bastante. Todas as vezes que alguém vem aqui, eu aprendo muito. E só tenho a agradecer, muito obrigada, para mim foi muito positivo. E sugestões também, se tiverem, pode deixar com a gente, tanto personagens, porque tem alguns personagens que são tão sonegados que nem mesmo a gente conhece. Então, quanto mais tiver, mais informação tiver, a gente não tem, assim, limite de personagens, então podem ir falando com a gente que a gente vai tentando fazer na medida do possível, né? E também, quem se dispor a vir aqui, de repente conhecer alguém, também para passar o contato para a gente, porque a gente também pode ter isso, né? Eu já vou procurar o nome do professor.
Rogério Tchader.
Pode deixar. E agradecer, muito obrigada, e acho que é isso, só que eu tenho para falar.
Ok, professor, mais uma vez, muito obrigado, viu?
Disponha um grande abraço a todos. Continuem firmes, não parem.
Simone, um abraço para você também. Pessoal que estava assistindo a gente, o pessoal que participou, um grande abraço. Pessoal que vai ouvir depois também. A gente pede apenas que vocês continuem nos prestigiando. Já é o suficiente para a gente. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Quinta-feira a gente vai estar falando aí sobre Dom Pedro. Um abraço, até mais.